Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. Os atentados de todos os dias. O obituário dos jornais registra nesta sexta-feira a morte do almirante Júlio de Sá Biarrimbá. A história registra o papel relevante que cumpriu como ministro do Superior Tribunal Militar por resistir ao arquivamento do processo sobre o atentado do Rio Centro, ocorrido em 30 de abril de 1981. Ele foi também uma das fontes de informações que chegaram a jornalistas por um tortuoso caminho e que permitiram desvendar aquele que teria sido o mais brutal dos crimes da ditadura. Por sua atitude, o Brasil sabe, por exemplo, que o plano de explodir o centro de exposições, onde se realizava um show comemorativo ao Dia do Trabalho, foi articulado com o conhecimento do então presidente, general João Batista Figueiredo, e do chefe do gabinete militar da presidência, general Danilo Venturini. Para se ter uma ideia da tragédia que se pretendia provocar, imagine-se uma sucessão de explosões numa grande casa de espetáculos, lotada, com a eletricidade cortada e o acesso de ambulâncias bloqueado. Esse evento culminaria uma sucessão de 40 atos terroristas praticados por integrantes do sistema da repressão que agiam sob comando dos militares chamados de linha dura e que se opunham ao projeto de abertura do regime iniciado no governo anterior do general Ernesto Geisel. Nos meses anteriores, bancas de jornais que exibiam títulos como o Pasquim, Movimento e outras publicações alternativas haviam sido atacadas e uma bomba foi desativada no teatro da Universidade Católica de São Paulo, UTUCA, pouco antes de um ato público. Também faziam parte do projeto de desestabilização a tentativa frustrada de assassinar o ex-governo de Leonel Brizola, no Hotel do Rio, e a carta-bomba que matou a secretária da Ordem dos Advogados do Brasil, Lida Monteiro. A resistência do almirante Biarrimbá ao arquivamento do caso ajudou os oficiais e outros agentes do governo a preservar evidências e documentos que foram abertos 30 anos depois e revelaram a extensão dos crimes que vinham sendo praticados pela chamada Comunidade de Informações. Em 2015, a imprensa oferece palanque a adeptos da violência institucional e os transforma em representantes da voz das ruas. A manchete e o editorial. Nesta sexta-feira em que a família do almirante Biarrimbá realiza seus funerais, o Brasil testemunha um dos momentos mais críticos do período da redemocratização. Os jornais registram uma sucessão de eventos que afetam a governabilidade e dificultam a visibilidade de um projeto de país, se é que o governo do PT ainda tem um. Os embates entre os dois líderes do Congresso e o Poder Executivo ameaçam alguns dos melhores legados da Constituinte de 1988 pela ação das facções mais conservadoras do Legislativo. No ambiente político conturbado que a imprensa alimenta diariamente, arma-se a redução da maioridade penal e se conduz um arremedo de reforma nas regras do mandato político que tem todos os sinais de conduzir a um retrocesso. No meio do conturbado jogo de negociações, traições e manobras de todo tipo, acaba sendo aprovado, por exemplo, o projeto que diminui a idade mínima para candidatos a cargos eletivos, que interessa exclusivamente a um deputado de 25 anos de idade, que sonha se candidatar ao Senado ou ao governo de seu estado, a Paraíba, em 2018. Quando o produto de grandes movimentações políticas é condicionado pela soma de pequenos interesses individuais, pode-se afirmar que o legislativo se alienou completamente da sociedade que deveria representar. Isso é o que se depreende da leitura dos jornais na semana que se encerra. Representantes de entidades religiosas rompendo o princípio do Estado laico, oportunistas inserindo na legislação normas que beneficiam interesses privados e lobbies como o da indústria de armamentos pavimentando o caminho para um grave retrocesso. Quando a maioria das grandes economias do mundo projeta uma queda significativa na geração de riqueza, o governo brasileiro anuncia um plano que a imprensa trata de desmoralizar em seu nascedouro. Observe-se que a Folha de São Paulo, por exemplo, anunciou na quarta-feira o pacote de concessões em infraestrutura como lista de intenções e no dia seguinte publicou editorial admitindo que o plano de investimento em logística dá um passo na direção correta. Essa tem sido a rotina da mídia tradicional. Escolhe para as manchetes o que há de mais negativo, usa ironias e meias-verdades que induzem a sociedade ao pessimismo e se retrata no recôndito dos editoriais e das notas curtas. Nesse cenário, a postura da imprensa em relação a todas as iniciativas do executivo já não se configura como ação contra o partido governista. A imprensa atua como oposição ao país, com atentados diários ao interesse comum.